E vamos ao assunto política com o Thiago Valenciano. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a oposição no Paraná. O Thiago agora, né, está mais próximo da Assembleia Legislativa do Estado. O governador Ratinho Júnior aparentemente está tranquilo com o Poder Legislativo Estadual porque tem apoio da maior parte dos deputados. Mas a oposição pretende fazer um trabalho ferrenho de crítica, principalmente às privatizações, no caso da Copel, que é o foco aí da privatização, e também a questão dos pedágios, que é outro impasse em relação ao governo federal. A oposição tem futuro no Paraná, Thiago?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN. Tem futuro sim, viu? Tem futuro porque, se você olhar a próxima mesa diretora aí da Assembleia Legislativa, o PT continua sendo contemplado. Uhum. Ele já foi contemplado nessa e agora vai ser contemplado também na próxima com a terceira vice-presidência, se não me engano, ou quinta secretaria, algo assim, com o doutor Antenor. Uhum. Então o PT vai ter agora seu prestígio em relação à mesa diretora do Paraná, na Assembleia Legislativa, exatamente para poder tentar conter e negociar com a oposição em alguns casos específicos. Né? Quais casos específicos? Casos de projetos que o governo do Estado precisa passar e que a oposição vai fazer barulho, mas não aquele barulho tão contundente. E negociar também com classes que estão ligadas à oposição desse governo, do governo anterior, historicamente, como os professores, uma parcela dos militares, profissionais de saúde, mas principalmente a questão relacionada aos professores. Eu já tinha dito lá, depois da eleição do primeiro turno de outubro de 2022, que o PT estava crescendo muito no estado do Paraná e crescendo também com a renovação de lideranças, né? Trouxe deputados jovens, como o caso da deputada Ana Júlia, deputado Renato, enfim, gente nova para somar na Assembleia Legislativa e que vai dar uma oxigenada em relação às ideias. E aí, o PT está conseguindo formar um bloco de coalizão que possa, quem sabe no futuro, vir disputar o Palácio do Iguaçu, que é exatamente aquilo que o partido político mais almeja, né? Ou seja, tentar conseguir tomar o poder em relação ao Palácio do Iguaçu, vencer uma eleição, algo que o PT nunca conseguiu historicamente no Estado, apesar de estar muito próximo do governo Requião, o qual depois se filiou no PT e foi candidato ao governo do Estado agora e está bronqueado com o PT porque até agora não tem nada para ele ainda, né? Não foi oferecido aquilo que o Requião merecia em relação ao sacrifício que ele fez para poder ajudar a eleger essas bancadas do PT, inclusive com seu próprio filho. Então, quer dizer, o PT vai crescer agora, tem essa tendência de estar mais próximo à oposição, mas vai ser aquela oposição do tipo, não vou atrapalhar, mas vou marcar meu posicionamento aqui, principalmente para o meu eleitorado em relação a temas contundentes do Estado. Então, eu imagino que vai dar um trabalhinho um pouquinho maior para o Ratinho, mas não vai ser aquela oposição que, em algum momento, vai conseguir atrapalhar totalmente as articulações que o Ratinho tem na Assembleia, até porque ele tem a ampla maioria, 40 deputados, com sossego ali na Assembleia para passar qualquer pauta. E aí, a gente ainda vai enxergar, talvez, surgiu algum grupo dos independentes, né? Caso, por exemplo, do Homero Marques, né? Que esteve muito ligado ao governo do Estado, mas em algumas pautas ele ia contra. Caso do Coronel Lee, caso do Rodrigo Estácio, que agora está no PSD e virou deputado federal. Então, o caso do Márcio Pacheco, né? O Márcio Pacheco também esteve muito próximo do governo e, às vezes, em algum momento, contra. Mas a leitura que eu faço no momento é exatamente ter os deputados próximos. Vai ter um grupinho minúsculo de independentes e a oposição com a sua voz em vez do parlamento.
Mas sabe que essa questão que você colocou do Requião dá até um programa, dá até uma coluna, né? Porque, realmente, o Requião ele fez aí o seu esforço, foi candidato a governo pelo PT, mesmo sabendo que tinha chances pouquíssimas de vencer. Ele pretendia uma liderança maior dentro do partido no Paraná. Qual seria a pretensão do Requião? Porque ele tem feito críticas também ao governo. Quem acompanha o Requião no Twitter, né? Ele ao mesmo tempo que faz elogios, ele faz algumas críticas ao governo Lula.
Faz sim, né, Gilson? E o ouvinte da CBN, porque também está sentido, né? O Requião merecia ter um espaço de mais destaque dentro do governo federal. Até porque, historicamente, os governos do Requião, estando no MDB, ele conseguiu grandes avanços com o Lula no período que ele foi presidente e esteve muito próximo do Lula também. É bom a gente deixar isso claro, que o Requião tem esse histórico e essa proximidade com o PT. Agora, estando dentro do PT, ele deveria ter sido mais prestigiado. Mas me parece que não é o que acontece. O PT no Paraná tem nome e sobrenome enquanto liderança maior do partido, Gleisi Hoffmann. Né? Então a Gleisi, que também é a presidente nacional do partido, ela que faz as articulações e não deu espaço que o Requião às vezes merecia. Gleisi Hacqual foi eleita senadora na chapa do Requião quando ele foi candidato ao governo do estado. Então, é bom a gente deixar claro que o Requião precisava assim, ter esse espólio político, esse capital político um pouco maior depois dessa eleição extremamente sacrificante. Ele foi para uma disputa eleitoral com mais de 80 anos de idade, sabendo que tinha chances mínimas de ganhar, e a gente sabe hoje, passada a eleição, que ele foi estrategicamente para ajudar a eleger bancada de deputado federal e estadual. Ele era o melhor nome para a disputa do estado do PT, né? A lançar o nome em pouco espaço de tempo não faria a quantidade de votos que o Requião trouxe e tampouco traria a quantidade de deputados que o Requião ajudou a fazer também diretamente. Então, ele foi um personagem importantíssimo, continua sendo na história política paranaense, mas para as eleições de 2022 ele exerceu um papel fundamental.
Quem cresceu muito dentro do PT também foi o Arilson Queorato, né? Que estava ligado à Gleisi Hoffmann, ele foi assessor da Gleisi Hoffmann, né?
Ah, sim, o Arilson tem uma história política muito forte dentro do PT, né? Ele conseguiu emplacar pautas de oposição, né? É bom a gente dizer assim que o PT hoje tem alguns nomes e algumas figuras importantíssimas. É o caso do NVR hoje, o NVR, deputado federal de Maringá, destacadíssimo, é quem comanda o partido aqui no noroeste do Paraná, né? Está aí em mais um mandato reeleito deputado federal, né? Enfim, alguém que tem o seu capital político fortíssimo aqui no noroeste. O Arilson ocupou ali naquela região Apucarana, Arapongas, e deu uma avançada para cá também, até porque ele é natural de Orizona. E também a figura da Gleisi mais para as articulações curitibanas. Vai ter que abrir espaço agora também para o Tadeu Venere, que é de uma outra linha do partido, deputado estadual destacado, virou deputado federal agora. E vai ter que negociar também com essa ala jovem, né? Essa ala jovem, forte, impactante, contundente, e uma ala do partido que conseguiu penetrar no interior sem ter estrutura política tradicional. Conseguiu fazer a campanha de rede social, aquela que o PT sofreu tanto com o Bolsonaro lá em 2018. Então é uma ressignificação do Partido dos Trabalhadores que personaliza e personifica essa oposição no governo do estado, de gente que sabe fazer política, sabe ganhar eleição de uma forma diferente dos quadros tradicionais do PT.
Tiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou no site dele, ter acesso ao trabalho dele, thiagovalenciano.com.br.